Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é sexta-feira, 1º de março de 2024. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova acordos internacionais do Brasil nas áreas de previdência, educação e comércio. Bancada feminina prioriza propostas para votação no mês da mulher. Frente parlamentar comemorou a aprovação de políticas públicas para pessoas com doenças raras. Sessão solene na Câmara homenageou os 40 anos do movimento dos Sem Terra. Câmara aprova acordos internacionais do Brasil nas áreas de previdência, educação e comércio. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou 3 acordos internacionais do Brasil com outros países nas áreas de previdência, educação e comércio. Um dos acordos trata de cooperação educacional com a Mongólia. Assinado em 2015, o texto permite o intercâmbio de professores e estudantes entre os dois países, inclusive a concessão de bolsas de estudo. Todos os 3 acordos foram aprovados de maneira simbólica pelo plenário, sem votos contrários. A cooperação educacional com outros países foi defendida pela deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo.
Esse acordo, o primeiro acordo Brasil-Mongólia, é um acordo internacional de cooperação educacional. Então, cooperação educacional, primeiro, é louvável, qualquer acordo que traga educação no centro. A gente está privilegiando o quê? Trocas de experiências educacionais, trocas de técnicas pedagógicas, troca de material didático, troca de boas práticas. Então, todo acordo educacional é louvável.
Também foi aprovado o texto de acordo sobre previdência social entre o Brasil e a Bulgária, assinado em 2016. O objetivo é permitir que trabalhadores que migrarem de um país para o outro possam usar o tempo de contribuição já paga no país de origem para receber aposentadoria e outros benefícios no país de destino. Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, é uma questão de justiça.
Isso é absolutamente fundamental, porque ele estabelece segurança social no que diz respeito aos fluxos migratórios entre os dois países. Nós temos volta de 400 brasileiros na Bulgária, 25% crianças e adolescentes. Então, portanto, nós estamos assegurando que aquele tempo que foi, que a pessoa contribuiu para o sistema previdenciário de cada um dos países possa ser considerado. Então, acho que é extremamente justo.
O terceiro acordo aprovado prevê a cooperação econômica e comercial entre o Brasil e o Catar. O acordo foi assinado em 2010 e define medidas para facilitar as exportações e importações de produtos industriais e agrícolas, bem como ações conjuntas em áreas como indústria e energia. Os 3 acordos foram enviados para análise do Senado. Eles passam a valer depois de aprovados pelas 2 casas do Congresso. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Bancada feminina prioriza propostas para votação no mês da mulher. Temas incluem combate à violência psicológica, licença maternidade para atletas e direitos para mulheres com câncer. Os detalhes com o repórter Luiz Cláudio Canuto.
A bancada feminina discute as prioridades entre 66 propostas para votação em março, mês da mulher. Em reunião, as parlamentares selecionaram 18 propostas, uma por partido. Entre elas estão a que inclui um agravante no crime de violência psicológica contra a mulher, quando cometido mediante uso de inteligência artificial. Uma proposta sobre licença maternidade para atletas profissionais, outra que regula as condições de trabalho de mulheres com câncer de mama e uma que trata de direitos das mulheres que sofreram perda gestacional. Para falar das prioridades para 2024, a bancada feminina também recebeu a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, que apresentou o relatório com as principais ações articuladas pela pasta em 2023. Entre elas, a aprovação pelo Congresso e sanção presidencial da Lei da Igualdade Salarial entre Homens e Mulheres, investimentos em 40 novas unidades da Casa da Mulher Brasileira, que atenderam mais de 197 mil mulheres no ano passado, a retomada de programas como o Brasil Sem Misoginia, o Mulher Viver Sem Violência e o Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios, além da reestruturação do Ligue 180, que recebeu 568 mil ligações em 2023. A ministra Cida Gonçalves ressaltou a importância da parceria entre o Ministério e o Legislativo.
Nessa bancada feminina, dentro do Congresso, junto com vários parceiros, garantiram mais de 20 projetos de leis, garantindo o direito das mulheres. Acho que foi um grande avanço, uma grande conquista. Acho que 2024, se a gente montar parceria, construir processos juntas, nós vamos ter também grandes resultados.
Segundo a ministra, entre as prioridades para 2024 estão implementar a lei da igualdade salarial, discutir a equidade e continuar o enfrentamento da violência contra as mulheres. A coordenadora da bancada feminina na Câmara, a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, também destacou a importância do Legislativo e do Executivo trabalharem juntos.
A Câmara, né, quem vota os projetos e quem executa os projetos aprovados é exatamente o Ministério da Mulher. E nós queremos que o Ministério nos apoie, nós queremos apoiar o Ministério, nós queremos buscar mais recursos para o Ministério, para que as nossas ações, né, que as políticas públicas para as mulheres sejam executadas.
Benedita da Silva reforçou que, além da prioridade em votar propostas para a mulher em março, uma série de atividades marca no Legislativo o mês da mulher, entre debates, sessão solene e exposição. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Ontem foi o Dia Mundial das Doenças Raras e a Frente Parlamentar, que atua em prol desses pacientes, comemorou a aprovação de políticas públicas para pessoas com doenças raras. A repórter Laís Menezes acompanhou o evento que marcou a data.
No encontro em homenagem ao Dia Mundial das Doenças Raras, celebrado em 29 de fevereiro, deputados membros da Frente Parlamentar Mista da Inovação e Tecnologia em Saúde para Doenças Raras da Câmara relembraram a aprovação de projetos de lei voltados para os pacientes desse grupo. A vice-presidente da Frente Parlamentar, deputada Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, lembrou o projeto de lei que inclui pessoas com doenças raras no censo demográfico realizado pelo IBGE. Maria Rosas, que foi a relatora da proposta no plenário, ressaltou a importância dos dados para a promoção de políticas públicas e para o combate à invisibilização de pessoas com doenças raras no Brasil.
Se a gente não conhece os raros hoje, a quantidade de pessoas raras no Brasil, como que a gente pode projetar o futuro, né? E aqui, a falta de dados ajuda na demora do diagnóstico precoce, na falta de redes de apoio, de políticas públicas, no avanço na pesquisa científica, nas aplicações a terapias genéticas, em novas tecnologias e na falta de ajuda especializada.
O projeto de lei que inclui nos censos demográficos perguntas relacionadas a problemas de saúde como dislexia, TDAH, visão monocular e doenças raras aguarda análise no Senado. A triagem neonatal foi o caminho apontado pelos especialistas presentes no debate como um dos mais eficientes no tratamento das doenças raras. Para o coordenador do Laboratório de Triagem Neonatal, que apoia hospitais no Distrito Federal, Vitor de Araújo, a ação preventiva é uma parte importante da solução.
A triagem natal, ela é um rastreio populacional. Então imagina que, de todos aqueles nascidos vivos, a gente faz uma bateria de exames para identificar uma série de patologias. Então por isso que a triagem natal, ela é a solução para parte das doenças raras que a gente tem. Por quê? Porque a gente consegue iniciar o tratamento antes de aparecer alguma sequela, antes do próprio óbito.
A inclusão de pessoas com doenças raras no mercado de trabalho ainda é um obstáculo, mesmo com a lei de cotas, que está focada em pessoas com deficiência. Apesar do avanço que a lei proporcionou, ainda são muito raras as inclusões, já que existem empresas que se preocupam apenas em cumprir cotas mínimas. Quem diz isso é Vanessa Romanelli, pesquisadora em triagem neonatal do Instituto Jô Clemente, de São Paulo.
E eu vou usar um termo feio, talvez, mas elas contratam pessoas com deficiências pequenas. Pessoas que se enquadram em deficiências que vão dar menos trabalho.
Vanessa Romanelli é uma pessoa portadora de doença rara, a atrofia muscular espinhal, mais conhecida como AME. Ela explicou ainda que a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho promove ainda mais assertividade por parte da equipe.
Por quê? Vou trazer um exemplo. Se você tem uma pessoa com deficiência intelectual, por exemplo, no seu setor, você tem que trazer maior clareza, você tem que trazer uma linguagem simples. Isso acaba fazendo com que toda a equipe siga aquela cultura e traga mais assertividade para a equipe como um todo.
No encontro, não apenas a pesquisadora, como outros presentes que enfrentam enfrentam desafios de ser uma pessoa com deficiência ou doença rara no Brasil apresentaram diversas situações em suas rotinas nas quais a condição médica foi motivo de discriminação. Da Rádio Câmara de Brasília, Laís Menezes.
Relator da Bini Reforma Eleitoral comemora a resolução do TSE contra deepfake nas eleições. E o repórter José Carlos Oliveira nos conta os pontos comentados por ele.
O relator da mini-reforma eleitoral, deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, elogiou a nova regra do Tribunal Superior Eleitoral, que prevê a cassação de candidaturas por uso irregular de inteligência artificial. A medida será adotada nas eleições municipais deste ano, com proibição absoluta das chamadas deepfakes.
É uma modalidade mais grave ainda de fake news, onde eles distorcem a realidade, eles colocam frases nas bocas de pessoas usando inteligência artificial, coisas que nunca aconteceram, e isso pode contaminar o processo eleitoral. E não adianta ter uma proibição se não tiver uma pena, e a pena para esse caso tem que ser grave. E o TSE diz que isso pode acarretar, inclusive, a cassação do diploma daquele que se eleger contando fake news e usando deepfake na eleição de 2024. Então é uma boa iniciativa, nós temos que combater a mentira e defender a democracia.
O TSE acatou uma série de alterações na resolução que trata de propaganda eleitoral, utilização e geração do horário gratuito e condutas ilícitas em campanha eleitoral. Durante a sessão, a futura presidente do tribunal, ministra Carmen Lúcia, deu mais detalhes sobre a proibição de deepfakes.
A restrição ao uso de chatbots, avatares, para intermediar a comunicação da campanha, que não poderá simular interlocução com pessoa candidata ou outra pessoa real, em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos, que tenha sido gerado ou manipulado digitalmente, ainda que mediante autorização para criar, substituir ou alterar imagem ou voz de pessoa viva, falecida ou fictícia, que são exatamente os deepfakes.
O TSE também aprovou regras para combater a desinformação e as milícias digitais que propagam fake news nas eleições. O deputado Rubens Pereira Júnior destaca a possibilidade de responsabilização dos provedores caso não retirem os conteúdos ilegais.
As redes sociais, em alguma das vezes, foi usado para se marcar encontro, para cometer assassinatos dentro de escolas. Então não é liberdade de expressão. Então as big techs podem e serão responsabilizadas em caso de deepfakes. Algumas das vezes a gente percebe a deepfake, notifica a plataforma, Facebook, Google, Instagram, e eles demoram 48, 72, 5 dias para tomar alguma manifestação. E o prejuízo causado é irrecuperável, até porque a mentira tem uma velocidade de disseminação maior do que a verdade.
Rubens Pereira Júnior defende a regulamentação feita pelo TSE, sobretudo diante da falta de posição definitiva do Congresso Nacional sobre esses temas. A mini-reforma eleitoral, com várias regras sobre propaganda, contas partidárias e candidaturas, foi aprovada pela Câmara dos Deputados em setembro, mas ainda aguarda análise do Senado. As duas casas também analisam variadas propostas de regulamentação de uso da inteligência artificial. O deputado ressaltou a importância de regras mais rígidas nas eleições municipais, sobretudo diante do número elevado de candidaturas. Só para se ter uma ideia, enquanto a eleição geral de 2022 teve cerca de 22 mil candidatos, a última eleição municipal reuniu mais de 500 mil candidaturas em 2020.
A eleição de 2022 foi marcada por um uso exagerado de fake news. E isso tudo foi judicializado. Não se confunde liberdade de expressão com o uso de fake news. O uso de fake news é mentira, é o abuso, é a distorção. E esta tem que ser combatida, ainda mais num debate democrático. Então foi necessário que o TSE regulamentasse, através de resolução, novamente este tema. Portanto, o TSE dá um banho de água fria naquelas pessoas que tinham interesse eleitoreiro de usar fake news como ferramenta ao longo do ano eleitoral.
O relator da mini-reforma eleitoral defende que a eleição de 2024 transcorra com amplo debate de ideias, currículos e propostas. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Uma sessão solene na Câmara homenageou os 40 anos do movimento dos Sem Terra. Os detalhes com Ana Raquel Macedo.
A Câmara dos Deputados realizou uma sessão solene para homenagear os 40 anos do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. O MST foi fundado em janeiro de 1984, na cidade de Cascavel, no Paraná. O movimento está organizado atualmente em 24 estados e conta com cerca de 450 mil famílias assentadas. Acompanhada por representantes do movimento, A sessão de homenagem foi solicitada por diversos deputados, como Luiz Erundina, do PSOL de São Paulo. Ela destacou a importância do MST para o combate às desigualdades no Brasil e a produção de alimentos.
Preparamos essa homenagem a todos vocês que aqui se encontram e que, de forma muito honrosa, representam todos aqueles e aquelas que sustentam a vida do país, produzindo alimentos, produzindo dignidade e produzindo justiça.
O deputado João Daniel, do PT de Sergipe, que também propôs a homenagem, disse que a história do MST é marcada pela luta de homens e mulheres que nunca se renderam. A sessão solene também foi acompanhada por membros do governo. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai continuar com a reforma agrária.
O Brasil tem terra suficiente para acolher todos os agricultores que querem nela trabalhar. Fazer a reforma agrária está na nossa Constituição, está na agenda do MST e está na agenda do presidente Lula.
Durante a sessão solene, o deputado Ricardo Salles, do PL de São Paulo, criticou a atuação do MST. Ele disse que a CPI que a Câmara realizou em 2023 para investigar o movimento encontrou miséria generalizada em assentamentos visitados em diversos estados, evidenciando o insucesso no modelo. Ricardo Salles foi relator da comissão. Integrante do MST, o deputado Marcon, do PT Gaúcho, mora em um assentamento na cidade de Nova Santa Rita. Ele rebateu as críticas e destacou que o MST é um grande fornecedor de alimentos, sendo, por exemplo, o maior produtor de arroz orgânico no país.
Quem fala da pobreza, da miséria, é o mesmo que vai na feira do Movimento Sem Terra comprar comida sem veneno, sem agrotóxico. É isso. Nós produzimos comida também para aqueles que odeiam a gente.
Presidindo a sessão solene, a deputada Maria do Rosário, também do PT Gaúcho, disse que nunca havia visto o deputado criticar uma instituição que estava sendo homenageada pela Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Janari Júnior, Ana Raquel Macedo.
A aprovação do novo ensino médio é prioridade para a Frente Parlamentar da Educação em 2024. O repórter João Gabriel Freitas acompanhou a posse da nova direção do grupo.
O deputado Rafael Brito, do MDB de Alagoas, assumiu a presidência da Frente Parlamentar da Educação da Câmara dos Deputados. Em seu discurso de posse, o parlamentar afirmou que a prioridade do grupo em 2024 é aprovar o novo ensino médio. O texto proposto pelo governo federal modifica a reforma do ensino médio de 2017. Hoje, as escolas devem destinar 60% das horas anuais para disciplinas obrigatórias e o restante para áreas de interesse do aluno, como matemática, linguagens e ciências da natureza ou cursos de formação técnica. Porém, a nova proposta retorna ao modelo sem a integração obrigatória com os cursos técnicos ou especializados em uma determinada área. Nesse sentido, Rafael Brito ressaltou que a aprovação deve acontecer o quanto antes para trazer estabilidade aos alunos.
8 milhões de alunos, aproximadamente, estão estudando um modelo de ensino médio que eles já sabem que não vai continuar. Imagina lá na ponta quanto de dúvida isso está gerando. E a gente precisa, de uma vez por todas, resolver para que a gente possa entregar ao país o que ele espera de nós, o melhor texto possível para que a gente vire a página do novo ensino médio no nosso Brasil.
O ministro da Educação, Camilo Santana, participou da reunião da Frente Parlamentar da Educação e frisou que o objetivo das mudanças no ensino médio é construir um ambiente escolar atrativo aos jovens sem deixar de lado a formação profissional. Camilo Santana destacou a importância do Congresso para a aprovação do novo ensino médio ainda no primeiro semestre de 2024. Dessa forma, a rede de ensino teria tempo para implantar as mudanças em 2025.
A proposta que chegou ao Congresso foi uma proposta fruto dessa construção coletiva. Com um único objetivo, nós queremos melhorar o ensino médio brasileiro. Então nós precisamos garantir que o jovem no ensino médio queira estar no ensino médio, queira fazer o Enem ao final do ensino médio, sinta acolhida na escola.
Outra prioridade elencada por Rafael Brito na Câmara é a melhoria do financiamento de ações do governo, como o Programa Nacional de Alimentação Escolar. O novo presidente da Frente Parlamentar da Educação definiu a alimentação na educação brasileira como uma situação latente, que não se resolve nunca. Ele defende que se trata de uma questão de sobrevivência para os 37 milhões de alunos da rede pública.
E a gente sabe que a maioria deles tem na alimentação escolar, quando não a única, a principal refeição do dia. O Congresso precisa encontrar uma forma de auxiliar o MEC do ponto de vista de financiamento para que a gente faça justiça quando a gente falar de alimentação escolar.
A última presidente da Frente da Educação, deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, elogiou o trabalho dos integrantes na aprovação de projetos em 2023. Por outro lado, a parlamentar pontuou que o maior desafio continua sendo a regulamentação de um Plano Nacional de Ensino mais robusto. De acordo com Tabata Amaral, uma educação pública fortalecida é o primeiro passo para reduzir a desigualdade no país. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Livro didático garante equidade no aprendizado de estudantes de todo o país. Foi o que ouviu a repórter Maria Neves com os participantes de sessão solene na Câmara dos Deputados.
Em um país com as dimensões do Brasil, o livro didático cumpre o papel de garantir equidade na educação dos estudantes em todo o território. Essa é a opinião da deputada professora Goretti, do PDT do Amapá, que pediu a realização de uma sessão de homenagem ao Programa Nacional do Livro Didático no plenário da Câmara. A deputada ressaltou que a importância do livro didático transcende a mera função de transmitir conteúdo. Na opinião de professora Goretti, ele atua como um instrumento de igualdade social ao garantir o acesso universal ao conhecimento sistematizado.
Em um país de dimensões continentais e de profundas desigualdades regionais, como o Brasil, o livro didático assume o papel ainda mais crucial, oferecendo a estudantes de diferentes contextos sociais e econômicos, a possibilidade de aprender a partir de um referencial comum de qualidade e relevância.
A coordenadora geral de materiais didáticos do Ministério da Educação, Rafaela Rosinha Catarino, destacou que em 27 de janeiro se comemora o Dia Nacional do Livro Didático. Rafaela Catarino explicou que nessa data, no ano de 1929, foi criado o Instituto Nacional do Livro, que em 1985 virou o Programa Nacional do Livro Didático. Segundo a representante do MEC, em 2024, o Ministério vai distribuir 194 mil livros a 31 milhões de estudantes. Para isso, o governo federal investiu mais de 2 bilhões de reais no programa. Ainda conforme Rafaela Catarino, o Programa Nacional de Distribuição de Livros Didáticos é o segundo maior do mundo, perde somente para a China.
Na China é uma distribuição única de todo o material. Aqui você tem um leque de possibilidades de escolha e ele vai para todas as escolas públicas, estaduais, municipais e federais. O PNLD compreende um conjunto de ações voltadas para a distribuição de obras didáticas, pedagógicas e literárias, porque não só de livro didático vive o PNLD.
No Brasil, como explicou a vice-diretora de uma escola do Distrito Federal, Sandra Schaefer Batista, as escolas podem escolher o material didático que irão utilizar com base no projeto político pedagógico que adotam. Apesar de existir há 90 anos, a Política Nacional do Livro Didático é regulada apenas por um decreto, segundo explicou a diretora executiva da Associação Brasileira de Livros e Conteúdos Educacionais, Renata Müller. A diretora acrescentou que está em análise na Câmara um projeto do deputado Reginaldo Veras, do PV do Distrito Federal, que regulamenta o programa. Ela considera importante a aprovação da medida, uma vez que daria mais segurança jurídica à distribuição gratuita de livros nas redes públicas. Para a deputada professora Goretti, o cenário atual impõe desafios sem precedentes para o livro didático no Brasil. A parlamentar acredita que a rápida evolução tecnológica, as mudanças nas dinâmicas sociais e a crescente necessidade de abordagens educacionais que reflitam a diversidade social, cultural e regional do país exigem uma reavaliação constante dos materiais didáticos. Para atender a essas demandas, professora Goretti defende que uma das soluções é ampliar o número de editoras que participam do programa, especialmente aquelas com foco em conteúdos regionalizados e autores locais.
A valorização da diversidade cultural e regional do Brasil emerge como um dos aspectos fundamentais para o futuro do livro didático. A incorporação de obras regionalizadas no currículo escolar é vital para promover a inclusão e o reconhecimento das diversas realidades que compõem o mosaico cultural brasileiro.
Já o deputado Rafael Brito, do MDB de Alagoas, ressaltou que o livro didático vem sofrendo ataques em vários cantos do país. No início da atual gestão, o governo de São Paulo acabou com a distribuição de livros físicos, substituídos por apostilas virtuais. Rafael Brito defende ser necessário continuar lutando para que essas ideias absurdas não ganhem corpo e façam com que a sociedade passe a acreditar no que não tem evidência. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães. Trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 99978 9080. Ótima sexta, bom final de semana, novo encontro 7h30, segunda-feira. Tchau, tchau.
Câmara é notícia.